abrir as portas de acesso ao público que deseja assistir aos trabalhos. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro e os restantes membros do Governo. Pedia às Sras. e Srs. Deputados o favor de se sentarem para podermos dar início à nossa sessão. Que nos termos do debate de hoje, começará pela Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes do LIVRE para questionar o Governo, mas eu preciso que tenha condições na Assembleia para dar a palavra à Sra. Deputada. Entanto, aproveito para pedir ao Sr. Secretário da Mesa o favor de ler o expediente normal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para informar a Câmara que já se encontra nos suportes institucionais da Assembleia da República o conjunto das iniciativas que deram entrada desde a nossa última reunião. Muito obrigado.
Pedi então a atenção de todos. Vou dar a palavra então à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, livre para o primeiro conjunto de perguntas ao Governo. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros cidadãos nas galerias, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. No próximo dia 3 de junho, os trabalhadores saem à rua para mais uma greve geral. A segunda em poucos meses. É o que acontece quando não há um verdadeiro diálogo. A única forma de o Governo ouvir os trabalhadores é, com uma greve geral, os trabalhadores saírem à rua. E não haveria necessidade desta greve se o Governo não fosse tão intransigente e tão aliado do país. Mesmo com a enorme taxa de rejeição que o pacote laboral tem, mesmo junto dos seus eleitores, segundo as sondagens, o Sr. Primeiro-Ministro insiste em trazê-lo para o Parlamento, prolongando o alarme social que existe nas empresas, nos trabalhadores, há 10 meses. A quem é que serve este alarme social? A quem é que serve este pacote laboral? Até o Papa veio dizer que precisamos de escolhas políticas que tornem viável, e peço aos senhores deputados que ouçam bem, que tornem viável a estabilidade. A estabilidade de políticas laborais favoreçam a continuidade e a qualidade do emprego, contrastando a precariedade como condição normal de vida, e que precisamos de medidas que garantam ritmos humanos. Eu imagino que o Sr. Primeiro-Ministro, em teoria, concorde com o Papa, mas na prática está a governar exatamente ao contrário. Em vez de preparar o futuro do trabalho, o futuro que na verdade já aqui está, e aproveitar a evolução tecnológica, a inteligência artificial para reduzir a precariedade, para melhorar o emprego, para conseguir mais tempo para todas as pessoas, por exemplo, com a semana de 4 dias, o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo vai na onda do que era o trabalho do século XIX e de um modelo que concentra cada vez mais a riqueza nas mãos de multimilionários que têm mais poder do que muitos países. Não tem de ser assim, Sr. Primeiro-Ministro. A evolução tecnológica pode funcionar a favor do bem comum, pode melhorar a vida das pessoas, pode reduzir a desigualdade, pode melhorar até a competitividade do país. Mas para isso é preciso que os governantes tomem o assunto em mãos. E também isso passa por não aceitar uma legislação laboral que desprotege os trabalhadores. Não, é ao contrário. Precisamos de uma legislação laboral que proteja os trabalhadores e uma regulação e uma utilização boa da inteligência artificial que melhore as nossas vidas, evitando os riscos sociais de desemprego, de aumento de fosso da desigualdade e até da desresponsabilização da tomada de decisões. Sr. Primeiro-Ministro, o tempo é agora e por isso desafio a retirar o pacote laboral e vamos falar a sério sobre o futuro do trabalho, o futuro do emprego, o futuro da melhoria das condições de vida em Portugal e também do futuro da tecnologia e da boa utilização da tecnologia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pedi aos senhores e senhores deputados, é sempre um dilema que eu tenho em te interromper quem está a fazer uma pergunta que é desagradável e a ter a qualidade da audição na sala. E, portanto, ajudariam o Presidente também, na boa condução dos trabalhos, se o nível de conversa fosse nulo ou quase nulo, para que se possa ser audível a pergunta e agora a resposta do Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Isabel Mendes Lopes. Não leva mal que faça uma consideração genérica sobre a sua intervenção, a sua questão, que não é desrespeito democrático pelas opiniões nela vertidas. Mas, sinceramente, a sua intervenção e a sua questão é um hino ao equívoco, desde o princípio até ao fim. Começando pelo princípio, a senhora deputada diz: o Sr. Primeiro-Ministro está a fazer uma coisa que as sondagens dizem que devia ser feita ao contrário. Primeiro equívoco, Sra. Deputada, o Governo não governa a pensar em sondagens, governa a pensar no país, na vida das pessoas, na vida das empresas, na competitividade e na produtividade do país. Segundo equívoco, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, diz assim: não traga a legislação laboral ao Parlamento. Quase que dizendo, nós não queremos fazer uma avaliação sobre as leis laborais em Portugal. Senhora deputada, deixe-me dizer-lhe, nós tivemos quase 10 meses a negociar esta legislação na concertação social, muitas horas, centenas de horas de reuniões, dezenas de encontros bilaterais e multilaterais na concertação social, mas eu disse sempre, quem tem a palavra final são os deputados na Assembleia da República. Fico, portanto, um pouco apreensivo que os deputados na Assembleia da República, ao invés de quererem assumir a sua responsabilidade, digam ao Governo, não traga para aqui esse assunto, que nós não queremos mexer nesse assunto. Terceiro equívoco, senhora deputada Isabel Mendes Lopes, inspiração mais espiritual da doutrina social da Igreja, é coisa a que eu atribuo muita importância. Seguramente a senhora deputada também atribuirá alguma, senão não trazia esse assunto aqui à colação, mas deixe-me dizer-lhe, no que diz respeito à consideração dos direitos dos trabalhadores, no que diz respeito à conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar, este conjunto de alterações à lei do trabalho visam precisamente alcançá-lo, dando mais condições para que as pessoas possam ser mais produtivas. Sendo mais produtivas, possam ter melhores e maiores salários. Tendo melhores salários, possam ter também acesso àquilo que é essencial nos seus projetos de vida. Não deixando de atender à evolução tecnológica, aos efeitos que a inteligência artificial pode ter nos mecanismos e nos processos de produção e também nas próprias relações de trabalho enquanto tal. Mas, senhora deputada, quando nós queremos fechar a porta desde o início a podermos aprofundar a possibilidade de sermos mais produtivos, de sermos mais competitivos, de nos podermos diferenciar perante os outros com fatores que verdadeiramente possam atrair e reter, quer o investimento, quer o talento, senhora deputada, nós estamos do lado do imobilismo. E, portanto, o hino ao equívoco de Vossa Excelência é também uma assunção do imobilismo, do LIVRE e da esquerda deste Parlamento.
Senhora deputada Isabel Mendes Lopes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, esteve a negociar estes 10 meses como, na verdade, não me ouviu agora a mim, porque isto, na verdade, não é um diálogo, não ouviu o que eu disse. Quando o Sr. Primeiro-Ministro diz que o pacote laboral vai melhorar a vida dos trabalhadores, tem de ler o que está no pacote laboral. Vai aumentar a precariedade, que é exatamente o contrário daquilo que o Papa apregoou. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro tem de ouvir o que o Papa, na verdade, disse. Mas não é só uma questão de falta de incorporação das alterações que a evolução tecnológica nos vai trazer. Neste século XXI também estamos confrontados com fenómenos extremos. E o que é que está no pacote laboral do Governo para proteger os trabalhadores face aos fenómenos extremos? Nada. Nós começámos agora uma onda de calor. Onde é que está a proteção dos trabalhadores em caso de ondas de calor e em caso de eventos extremos? Não está. Mas esta falta de preparação não se vê só na questão do Código Laboral. Na verdade, vê-se em todas as formas de atuação do Governo. Por exemplo, em relação à limpeza dos terrenos. Nós estamos a entrar numa altura de ondas de calor, estamos a entrar na época de incêndios e temos muitos terrenos ainda por limpar. Esta falta de preparação, aliás, está bem espelhada no relatório do Sr. Presidente da República no âmbito da sua presidência aberta na região centro. Há falta de coordenação, há falta e há improviso. As respostas básicas tardam a chegar. E não é por falta de aviso. O LIVRE tem alertado para isto há muito tempo. Há propostas que nós já apresentámos há mais de um ano e que o Sr. Primeiro-Ministro me vai dizer agora estão no PTRR, estão no papel, deviam estar implementadas. Falta sentido de urgência. Há um mês o Sr. Primeiro-Ministro anunciou a agência para a gestão do PTRR e, bem, falta anunciar quem é que liderará a agência. Há um mês que estamos à espera dessa resposta. Cada dia que passa é um dia de atraso. Esta falta de urgência é uma falta também de responsabilidade para com o país, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Tínhamos esquecido do quarto equívoco. É que a Sra. Deputada queixa-se de que, atualmente, em Portugal, há muitas desigualdades do ponto de vista laboral. A Sra. Deputada queixa-se que há excesso de precariedade. Mas a Sra. Deputada não está disponível para encontrar soluções para mudar, quer que fique tudo na mesma. É mais um equívoco da Sra. Deputada. Sra. Deputada, reforço de licenças parentais, maior conciliação do trabalho com a família, promoção do emprego para jovens e para desempregados de longa duração, aumento das compensações, flexibilidade nos regimes e no local de trabalho, dinamização da contratação coletiva.